Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Muito boa tarde para você, seja bem-vindo, bem-vinda ao Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. A edição desta terça-feira, dia 19 de julho de 2022, está chegando. Deixa eu enviar uma boa tarde também ao meu colega aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luz, excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações para você da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou também gravada. E também o Cotinete chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. O Jornal do Meio Dia, edição dessa terça-feira, dia 19 de julho de 2022, está começando e tem um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Esse é o Jornal do Meio Dia e vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Manchetes dos principais jornais que circulam em todo o país hoje, o Jornal à Tarde traz falta de busca do reforço agrava o risco da Covid-19, fazendo um alerta para que as pessoas possam continuar o seu ciclo de vacinação contra a Covid.
Em todas as cidades tem aumentado aí a quantidade de pessoas que pegaram a doença, né? E de repente estão um sintoma médio ali de gravidade, né? Não estão graves ainda, mas é preciso ter cuidado. Correio da Bahia, total de mortes por Covid em julho é 80% maior que em junho de 2022.
No jornal Correio Brasiliense, Fachin e Pacheco reagem a ataque de Bolsonaro ao TSE.
Jornal do Comércio, vacina a partir dos 4 anos.
Grande parte dos jornais que circulam hoje no Brasil vem falando sobre isso, sobre as urnas, né? E o jornal Zero Hora diz o seguinte: Bolsonaro ataca TSE e urnas em encontro com embaixadores.
Jornal Extra, Lapa tem noite de caos, morte e confronto, isso no Rio de Janeiro.
O jornal Diário de São Paulo, cidades se preparam para receber voto em trânsito em 15 dias.
E o estado de Minas, desmatamento em Minas quase dobra.
Essas são algumas das manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil hoje e vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Esse é o Jornal do Meio Dia, agora 6:30. Bom apetite para você que está almoçando aí, sendo bem informado aqui na Rádio Gabriela FM. Marcos Bezerra, Coutinho Neto e eu temos a missão de deixar você bem informado aqui na Gabriela FM. Eu sou a Suzy Luz, faço companhia para você junto com o Marcos e com o Coutinho no Jornal do Meio Dia até 1 hora da tarde. Aqui na sua 102.9. Deixa eu dar uma boa tarde também a você que nos acompanha através das redes sociais, exclusivamente no nosso Facebook, facebook.com/radiogabrielafm. Pode deixar seu comentário aí na nossa transmissão e ficar à vontade para participar dessa edição do Jornal do Meio Dia. E você também que nos ouve pode acompanhar aí também através do Facebook, assistindo a essa transmissão do Jornal do Meio Dia, participando também através do nosso WhatsApp 988291029. Pode enviar a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp ou a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, falando aí seu nome e qual o seu problema para que a gente possa te ajudar através desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. As primeiras informações no Jornal do Meio Dia, o Lions Clube de Ilhéus está promovendo a campanha do agasalho. Então você que tem cobertores aí que servem para o uso ainda ou roupas de frio, o Lions Clube de Ilhéus, o centro, está promovendo uma campanha campanha bem bacana, é a campanha do agasalho. Todos os anos o Lions Club promove essa campanha, pediu a nossa ajuda para divulgar isso aqui. E a cada dia da semana, o Lions Club vai estar em um bairro de Ilhéus para realizar essa arrecadação de agasalhos e donativos. No dia 23, essa arrecadação acontece no bairro Sapetinga, a partir das 9 horas da manhã. Nos demais dias, os pontos de coleta estão Centro, Savoia, Pacheco e também na Sapetinga. Então, você que tem aí aquele cobertor que já não usa mais, aquela roupa de frio que já não usa mais, ou então alimentos e donativos, pode fazer a sua doação para o Lions Club de Ilhéus, que está promovendo a campanha de agasalho. Você pode ajudar uma pessoa a não passar frio durante esse inverno de 2022. Meio-dia e 8, uma ótima tarde. Marcos Bezerra.
Pois é, olha, o maior evento de cacau e chocolate da América Latina acontece entre 21 e 24 de julho em Ilhéus. O Chocolate Festival, Chocolat Festival, retorna ao Centro de Convenções de Ilhéus com o 13º Festival Internacional de Chocolate e Cacau, reunindo grandes nomes do ramo entre os dias 21 e 24 de julho. O evento gratuito é aberto ao público. O Chocolat Festival, o maior evento de cacau e chocolate da América, conta com 120 expositores e cerca de 250 marcas. A programação do evento tem início na quinta-feira, dia 21 de julho, a partir das 2 horas da tarde, com a roda de negócios realizada pelo Sebrae, seguido pela abertura oficial do festival às 7 horas da noite. Realizado desde 2009, o Chocolat Festival é considerado o maior evento de chocolate de origem da América Latina e reúne toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. Já são mais de 20 edições realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo. Durante os 4 dias de cada evento, produtores, chocolateiros, jovens empreendedores, chefes especializados, pesquisadores e técnicos podem acompanhar o que as dezenas de expositores têm a apresentar sobre as inovações e a tradicional cultura fascinante do cacau e do chocolate. Além da feira de venda de chocolates e outros derivados do cacau, o festival promove cursos, palestras e workshops. As informações são do Ilhéus 24 horas.
Pois é, um importante evento, né? Valorizando o nosso cacau. O Sul da Bahia é o maior produtor de cacau aqui do Brasil e o Chocolat Festival está chegando. É o maior evento de chocolate de origem da América Latina, reunindo toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. São mais de 20 edições realizadas aí, como o Marcos falou, entre Bahia, Pará e São Paulo. Então esse evento acontece aqui em Ilhéus de 21 a 24 de julho em Ilhéus, tá? É uma delícia esse evento também, né? Quem puder dar uma passadinha lá para poder conhecer, para poder também valorizar o cacau da nossa região, está convidado para participar. Bom, a Apex Brasil e a IEL lançam em Ilhéus um programa de capacitação para empresas que querem exportar. Inclusive, a gente vai estar falando melhor sobre isso na quinta-feira, porque um responsável da Apex Brasil vai estar aqui. A gente já quer adiantar um pouquinho do que vai ser essa entrevista, porque no dia 22 de julho, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, vai estar lançando um importante instrumento, gente, de apoio à exportação em Ilhéus. É o Programa de Qualificação para Exportação, o PIEX. Esse evento faz parte da programação, né, do Festival Internacional de Chocolate e Cacau de Ilhéus, que vai ser realizado no auditório do Centro de Convenções do município. E esse programa ele vai ser executado por meio de uma parceria da Apex Brasil com o Instituto Evaldo Lodi, o IEL Bahia, pelos próximos 24 meses. Esse atendimento vai ser realizado por um núcleo da PIEX em Ilhéus, com o polo em Vitória da Conquista, sediados nas unidades do IEL Bahia, nas duas cidades. E o objetivo é qualificar 100 empresas das regiões Sul, Sudeste, Extremo Sul e Baixo Sul da Bahia, de forma gratuita e individualizada, para que elas passem a comercializar os seus produtos em outros países. A prioridade é atender empresas dos setores de alimento, bebidas, tecnologia, moda, cosméticos e móveis, não descartando, claro, a incorporação de outros setores estratégicos ao longo da execução desse programa. A programação do evento de lançamento da PIEX em Ilhéus inclui a posse do Comitê Consultivo, um conjunto de entidades parceiras, né, que vão atuar em parceria com o PIEX para dar suporte em demandas de cooperação para desenvolvimento de diversas áreas das empresas. A última edição do PIEX na região foi concluída em 2018 e agora, nesse novo ciclo, o atendimento será realizado de uma forma remota, permitindo a participação de empresas localizadas em municípios mais distantes do núcleo do PIEX em Ilhéus ou do Polo de Vitória da Conquista. O PIEX é oferecido pela Apex Brasil, né, com o intuito aí de preparar as empresas brasileiras para iniciar aquele processo tão importante de exportação de forma mais planejada e de forma mais segura. A Apex Brasil realiza o PIEX nas 5 regiões do país por meio de uma execução de 35 convênios em parceria com instituições de ensino, federações de indústria e fundações de amparo à pesquisa. Até junho de 2021, o PIEX atendeu e qualificou 5.270 empresas, e desse total, 73,17% estão na categoria de micro e pequenas empresas. 628 exportaram no primeiro semestre de 2021, com um valor total de 357 milhões, um aumento de mais de 6,9% do valor exportado. A PIEX Brasil atua para promover esses produtos, serviços brasileiros no exterior e também a atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Esse serviço, então, o lançamento da PIEX está marcado para o dia 22 de julho, das 8h30 às 11h20, no auditório do Centro de Convenções de Ilhéus, dentro do Festival Internacional de Chocolate e Cacau, lá na Avenida Soares Lopes. Para mais informações, você pode acessar aí, você pode enviar e-mails, caso você se interesse, a sua empresa se interesse nesse motivo da exportação, para monitor.ilhéus@apexbrasil.com.br. E na quinta-feira, eles estarão aqui falando melhor sobre esse evento, falando melhor como é que você pode participar do programa de capacitação para empresas que querem exportar os seus produtos, né? Bacana esse serviço. Meio-dia e 14, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia.
É isso aí, Suzy. Alguns setores específicos serão beneficiados, né, com essas ações aí da Apex Brasil. Olha, a Marinha emite alerta de mau tempo no sul da Bahia, com ondas de até 2,5 metros. A Marinha do Brasil emitiu ontem um alerta de mau tempo no sul do estado, com ondas de até 2,5 metros de altura. Conforme detalhou, um sistema de alta pressão poderá afetar a faixa litorânea entre os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, provocando ressaca com altas ondas de direção sul e sudeste, desde Ilhéus, aqui no sul do estado, até Natal, no Rio Grande do Norte, entre as noites de segunda até quarta-feira. Além disso, a Marinha alertou aos navegantes que consultem os avisos de mau tempo no site da Marinha antes de entrarem no mar. Aqui na cidade de Ilhéus, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, apontou que a manhã de hoje seria de tempo nublado com possibilidade de chuva, com mínima de 20, a máxima de 27 graus centígrados. Além disso, é esperado pela tarde chuvas de curta duração para todo o litoral sul. Essas informações constam no blog Agravo.
Pois é, a Marinha emitindo um alerta de mau tempo no sul da Bahia, ondas de até 2,5 metros. Agora, meio-dia e 15, você... Vamos participar aqui do Jornal do Meio-Dia, tá? Esse canal é feito para você. Fique à vontade para enviar sua mensagem através do nosso WhatsApp 98829-1029. Nele você faz aí sua reclamação, sua sugestão. Fique à vontade para reivindicar os seus direitos. Ou pode enviar também a sua mensagem de áudio até 30 segundos, contando para a gente como a gente pode te ajudar, tá? 98829-1029 é o nosso WhatsApp. E você também que nos assiste através do facebook.com/radiogabrielafm pode deixar seu comentário aí na publicação, tá certo? Esse é o Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia e 16. Vamos convocar o Coutinho Neto para a primeira participação dele aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde, Coutinho.
Muito boa tarde também para você, Suzy Luz. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, também uma ótima tarde, ótima terça-feira e bom trabalho para você também, Marcão.
Para você também, Coutinho, um abraço.
E você, hein, que já está aqui sintonizado na Gabi, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também uma ótima terça-feira, uma ótima tarde, porque a partir de agora, sua viatura virtual da Gabriela FM já está chegando com muitas notícias do setor policial e você vai viajar comigo em nossa Ilhéus, Itabuna e também em nossa região. Vamos então começar o nosso giro pelo plantão policial do município de Itabuna. Itabuna, bairro Santo Antônio. Um homem identificado como Jonathan Felipe Cardoso dos Santos de 26 anos de idade, ele foi baleado com um tiro de pistola nas costas após uma discussão sobre o valor de R$ 5, que seria referente à diferença de um preço cobrado em uma corrida de veículo de aplicativo. Segundo informações, o autor seria o próprio motorista do veículo de aplicativo. Já na sala de cirurgia, foi verificado que o tiro foi pelas costas e acabou atingindo a medula da vítima. Jonathan vai passar ainda por outras intervenções cirúrgicas, porque ele corre o risco de ficar paraplégico. Ele, até o momento, não consegue sentir as pernas e o motorista do aplicativo está sendo procurado para ser identificado e responder pelo crime através da polícia de Itabuna. Município de Barro Preto. Uma mulher, ainda sem identificação, foi assassinada ontem à noite lá no município de Barro Preto por volta das 19 horas e 45 minutos. A mulher estava trajando uma blusa vermelha e um short jeans. Ela ainda possuía uma tatuagem com o desenho de uma coroa na perna esquerda. No corpo da vítima foram encontrados 3 marcas de perfuração de arma de fogo. A suspeita, segundo a polícia, que seja uma mulher com apelido de Dani e que também ela teria uma suposta ligação com o mundo do crime. O corpo já está no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, aguardando o reconhecimento oficial. Policiais da 6ª Corpim já estão investigando a autoria e a motivação deste crime no município de Barro Preto. Olha, de Barro Preto, vamos até o município de Iguaí. Lá em Iguaí, a Polícia Civil está investigando a morte de Edson Conceição da Silva, de 46 anos de idade. O crime aconteceu no último final de semana lá em Iguaí. Segundo a polícia, a vítima retornava de um bar no momento em que foi surpreendida e morta a golpes de facão. O corpo foi liberado e entregue para a família para exames de necropsia no Instituto Médico Legal em Itapetinga e também para o sepultamento. Ninguém foi preso até o momento, é o que informa a polícia de Iguaí. Olha, vocês se recordam daquele caso do médico que foi encontrado morto no sudoeste da Bahia? Muito bem, falamos aqui ontem, a bordo da sua viatura virtual da Gabriela, no Jornal do Meio Dia. E este caso já tem um novo desdobramento. E a história é a seguinte: o médico que estava atuando no Hospital Municipal de Brotas de Macaúbas, cidade da região oeste da Bahia, foi encontrado morto dentro da unidade no domingo, dia 17. Ele foi identificado como Heitor Wagner Silva Oliveira. E a suspeita inicial da polícia é que o óbito tenha sido causado por overdose medicamentosa. Inclusive, ontem circulou informação que teria sido infarto fulminante. O órgão informou que o caso foi registrado na delegacia territorial da cidade, que realizou a perícia no hospital e removeu o corpo do médico para o Instituto Médico Legal para ser necropsiado. A polícia investiga se a morte por overdose medicamentosa foi proposital ou ocorreu de maneira acidental. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, emitiu nota que disse que aguarda mais informações das autoridades locais a respeito da situação. Segundo a entidade, o óbito do médico foi morte súbita de causa não divulgada até o momento. O mistério continua a respeito da morte do jovem médico, doutor Heitor. Muito bem, Suzy, muito bem para você, Marcos Bezerra. Retornaremos logo mais com a sua viatura virtual da Gabriela FM, reabastecida de notícias de polícia nesta terça-feira, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada pelas suas informações, Coutinho. Já já o Coutinho Neto chega com mais notícias no setor policial aqui no Jornal do Meio Dia. Bom almoço, bom apetite para você. Agora, 12:21, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, nossos canais estão abertos para a sua participação. 988291029 é o nosso WhatsApp. Você de qualquer ponto aí do sul da Bahia que está nos ouvindo através das ondas sonoras do rádio pode reivindicar seus direitos por aqui. Pode fazer sua sugestão, reclamação, ficar à vontade. E também no Facebook, você que nos assiste pode deixar aí seu comentário. Já tem mensagens aí pra gente, Marcos?
Tem sim, mandar uma alusão para quem está acompanhando pela nossa fanpage no Facebook, Suzy Aidilza Santos. Boa tarde, estou ouvindo do Alto da Soledade em Ilhéus.
Um abraço para você, Edilza.
João Esteves também manda aquele boa tarde, Suzy.
Um abraço para ele, viu, João Esteves, grande. Gente, hoje à tarde, aqui no Conexão 102,9, aqui na Gabriela FM, tem o Terça da Eva. Toda terça-feira o Conexão traz essa participação super importante da Evani, né? A Eva hoje vai estar junto com a Carla Menezes e com a Luana Farias. A Luana vai estar, inclusive, fazendo o lançamento do livro Novas Carreiras. Então você vai estar bem acompanhado hoje à tarde, a partir das 15h no Conexão. A Carla Menezes, a Eva e a Luana vão estar trazendo para você as informações sobre o lançamento desse livro Novas Carreiras. Vai ser lançado aí pela Luana Farias. Então, no Conexão hoje tem a Terça da Eva a partir das 15h aqui na Rádio Gabriela FM. A gente deseja sucesso aí para a Luana Farias pelo lançamento do seu livro Novas Carreiras. Bacana. Tem mais mensagens para a gente, Marcos?
Tem sim. Olha, boa tarde, não quero me identificar. Gostaria de saber quando é que a merenda vai chegar no Retiro em Ilhéus. Porque eles falaram que chegaria ontem. Até hoje nada. São 5 meses, né? Só mais um lanche, só vem mais lanche e pronto. Então o pessoal do Retiro cobrando a questão da merenda na escola por lá também, né? E essa questão da merenda não é só no Retiro. Em várias outras escolas também os pais têm reclamado que seus filhos não têm tido a merenda escolar. E hoje, Suzy?
Sim.
Inclusive eu coloquei no Gabriela News, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, transferiu a sexta parcela de 2022 do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e do PENAT também, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Ambas as parcelas já estão disponíveis nas contas correntes das Secretarias de Educação de Estados, Municípios e do Distrito Federal. No total foram transferidos R$ 367.722.928,38 da parcela do PENAE e R$ 47.010.412,38 do PENAT. Então, a gente não entende por que Ilhéus e alguns outros municípios deixam faltar a merenda escolar nas escolas.
Ah, pois é, o que está acontecendo, gente? Porque a verba está chegando, né? E as crianças estão aí sem a merenda escolar devida. É complicada a situação, não viu? A gente chama atenção aí. Para saber o que está acontecendo com a verba da merenda escolar, por que que várias escolas do município estão sem merenda escolar, essa refeição tão importante para as crianças?
Isso.
Pois é, a resposta está aí, né? Bom, agora 12h24, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Você pode enviar sua mensagem de texto ou áudio para a gente. 988291029. Tem mais mensagens aí, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Marcos. Aqui na rua Guanabara, na Barra, em Ilhéus, está sem água há 5 dias. Então o pessoal da rua Guanabara, na Barra, está cobrando água. Alô, Embasa. Dá uma olhada lá qual é o problema nessa rua.
Qual é o nome da rua, Marcos?
Rua Guanabara, na Barra.
Pois é. Embasa, então, entrando em ação, né? Por favor. Hoje, dia 19 de julho, deixa eu mandar um abraço pro Pedrinho, do Açougue Popular do Vilela. Tá acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, viu, Pedrinho? Um abraço para você e para sua equipe. O grande Nino da Carajé tá lá na Praça Cairu também, ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
O Pedrinho acordou cedo, né? Quem tem açougue tem que acordar cedo.
Cedinho mesmo.
Adevaldo Pedreiro diz que está ligado no Jornal do Meio-Dia todos os dias. Ele mora em Rio do Meio e manda um abraço.
Um abraço para você, meu amigo. Bom trabalho, viu? Bom trabalho para todos os pedreiros, para todo mundo das obras, né? Das construções, que nesse horário estão aí no período de almoço e ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Bom almoço para você, para vocês, tá? Bom apetite. E obrigada por estarem aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia. No noticiário estadual, a gente fala do Censo 2022, porque o IBGE vai iniciar a capacitação de 12 mil pessoas que vão coletar dados em domicílios aqui na Bahia. Então, fique alerta, porque em breve vai passar aí na sua casa o Censo de 2022. E aqui na Bahia, cerca de 12.500 pessoas já começaram a ser capacitadas desde ontem, segunda-feira, em todo o estado, para a realização da coleta domiciliar de dados para o Censo Demográfico 2022, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o IBGE na Bahia, 3 em cada 10 recenseadores têm até 24 anos, né? 31,6%, e um pouco mais da metade, 54,1%, tem menos de 30 anos. Todos eles vão ser treinados por uma semana de forma presencial e descentralizada até a próxima sexta-feira, dia 22 de julho. No entanto, aqueles que forem atuar em áreas indígenas ou quilombolas terão um dia adicional de capacitação no dia 25 de julho. Já as visitas vão começar a partir do dia 1º de agosto. No final da capacitação, os recenseadores vão passar por uma avaliação, que é a parte do processo seletivo e eliminatório. Serão contratados apenas aqueles que acertarem, no mínimo, 50% da prova final. Ao visitar os domicílios, todos vão estar uniformizados e podem ter as suas identidades confirmadas pelo 0800-721-8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br. As informações são do site G1. Agora, meio-dia e 27, vamos ao intervalo, Marcos?
Vamos
daqui
lá.
A pouquinho, mais informações no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com a edição dessa terça-feira, dia 19 de julho de 2022, do Jornal do Meio-Dia. Eu, Suzy Luz, Marcos Bezerra e também o Coutinho Neto temos a missão de deixar você bem informado aqui na Gabriela FM, a sua 102,9. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem o oferecimento do Supermercados Meira, também Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Agora, meio-dia e 35, deixa eu mandar um abraço para ele, está acompanhando a gente, é o Gilvan. O Gilvan, ele está lá no condomínio Maravista, na rodovia Ilhéus Olivença, está junto com o Nil, o Cosme e o Anderson. Os meninos estão no horário de almoço e ficando bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você, Gilvan. Ele, inclusive, está mandando um abraço para você, Marcos Bezerra.
Abração, Gilvan, e para a galera aí.
Pois é, esse é o Jornal do Meio-Dia, você pode continuar aqui participando dessa edição, reivindicando seus direitos, 988291029 é o nosso WhatsApp, pode enviar sua mensagem de áudio também, de até 30 segundos, a Acauana está ali a postos para poder receber a sua mensagem e encaminhar para a gente, para que possa ser divulgada aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem mensagens para a gente, Marcos?
Tem sim, Suzy. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Suzy. É o Wilson Júnior, do Nelson Costa em Ilhéus. No caso da merenda escolar, o Ministério Público tem que ser comunicado sobre a merenda escolar. Então, ele está dando essa dica aí para que o pessoal acione o Ministério Público, porque a verba está chegando. Hein?
É isso mesmo, reivindicar de forma justa aí os direitos das crianças e dos adolescentes aqui do nosso município que estão sem a merenda escolar.
Seu Antônio de Sapucaíra pedindo um alô.
Um abraço, seu Antônio. Obrigada, viu, pelo carinho. Gilson Carregador, lá de Sambaituba. Um abraço para você, Gilson. Gilson falou que a gente esquece ele. Não esquece não, Gilson. Um abraço para você. Um dos nossos ouvintes número um é o Gilson Carregador, lá de Sambaituba. Um abraço para toda a comunidade de Sambaituba também, que acompanha o Jornal do Meio-Dia.
E também um ouvinte de Tuberá, que pede um alô, que está ligado no Jornal do Meio-Dia. Só esqueceu de colocar o nome, ele está digitando agora. É o Damásio.
O Damásio, lá de Tuberá. Um abraço para você, Damásio. Aproveitar que estou em Tuberá, mando um abraço para o Del do DVD, lá de Tuberá. Está sempre ouvindo a programação da Rádio Gabriela FM. Dona Margarida também, lá em Tuberá. Um abraço para Dona Margarida. Dona Margarida é uma senhora de quase 100 anos, né? A mãe da Nádia. E sempre que pode estar acompanhando a nossa programação. Um abraço para a Nádia também. Um abraço para o seu Pedro e para Dona Margarida, lá de Ituberá.
Abração, Dona Margarida e toda a família aí. Também aqui, boa tarde, Marcos, Suzy, no Colégio IME, no centro, em Ilhéus, também está sem merenda. Então, o pessoal cobrando também a merenda escolar no IME, no centro, ali na Avenida Canavieira, Suzy.
Pois é, tá complicada essa situação da merenda escolar no nosso município. Meio-dia e 37, esse é o Jornal do Meio-Dia, o JMD, aqui na programação da Gabriela FM. A gente continua com o noticiário estadual. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto faz a segunda participação dele no Jornal do Meio-Dia, trazendo informações do setor policial. A Bahia tem uma área desmatada superior a 400 campos de futebol por dia. Pois é, uma área superior a 400 campos de futebol foi desmatada e é desmatada diariamente aqui na Bahia. Bom, segundo o relatório anual de desmatamento no Brasil, MAP Biomas, divulgado no dia de ontem, a Bahia é o quinto estado brasileiro com maior devastação no país, com média de perda diária de 417 hectares por dia. A taxa, gente, representa um aumento de 43,5% em relação ao ano anterior. 7 municípios baianos estão na lista dos 50 que mais desmataram em 2021. E esses municípios são São Desidério do Formosa, do Rio Preto, Jaborandi, Cocos, Correntina, Santa Rita de Cássia e Baianópolis. Além do foco apontado no oeste do estado, onde se encontram os municípios que eu acabei de falar, esse relatório também mostra que a concentração principal de desmatamento está na Amazônia. O diretor executivo da SOS Mata Atlântica e coordenador do MAP Biomas, o Luiz Fernando Guedes, ele observa que os 4 estados que vêm antes da Bahia na lista de maior desmatamento abrigam a Amazônia, ou seja, a Bahia é a primeira unidade federativa fora da floresta amazônica que entra na lista e ainda está à frente de outros estados do norte, como Acre e Rondônia. O diretor executivo da SOS Mata Atlântica e coordenador do MAP Biomas, o Luiz Fernando Guedes, ele cita como consequência problemas para além da perda da biodiversidade, a exemplo da crise hídrica já vivida em regiões do Nordeste. Outra consequência é o agravamento do efeito estufa e, portanto, a intensificação de mudanças climáticas no sul do estado em dezembro de 2021. As informações são do portal de notícias Correio 24 Horas.
Meio de 40, a gente segue com o Jornal do Meio Dia. Olha, censo 2022, o IBGE inicia a capacitação de 12 mil pessoas que vão coletar dados em domicílios na Bahia.
Eu trouxe essa informação há poucos instantes.
Né,
isso.
Ah, então...
Agora são as inscrições, né, para as vagas em concursos técnicos gratuitos.
É isso aí. Seguem até o dia 24 de julho as inscrições de interessados no ingresso a cursos técnicos de nível médio disponibilizados na modalidade subsequente ao ensino médio. Podem participar do sorteio eletrônico os candidatos que concluíram o ensino médio e suas modalidades em estabelecimentos de ensino da rede pública de educação no âmbito federal, estadual ou municipal e que tenham cursado o ensino médio em instituição filantrópica ou instituição privada na condição de bolsista integral. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no portal Processos Eletivo iptec.educação.ba.gov.br/inscrição. Repetindo, Processo Seletivo iptec, iptec, educação, .educação.ba.gov.br/inscrição. As vagas são para 32 cursos e dentre as opções estão as de administração, análises clínicas, logística, edificações, gastronomia, informática, nutrição, recursos humanos, rede de computadores, segurança do trabalho. A lista completa de cursos consta no edital aí, então as informações são do Correio 24 Horas.
Pois é, importante, viu, para você que quer ter aí algo diferente no seu currículo, então essas inscrições são 7.770 vagas em cursos técnicos, viu? Gratuitos. E esses cursos técnicos seguem até o dia 24 de julho. Se qualificar para o mercado de trabalho é algo muito importante. Marcos, dá uma passadinha no nosso WhatsApp, dá uma olhadinha se tem mais mensagens. E eu já quero convidar os nossos ouvintes a participarem também do programa Tropa de Elite. A Gabriela FM apresenta de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Você já acorda bem informado com Marinho Santos e Robertinho Scarpita no programa Tropa de Elite. É o jornalismo da Rádio Gabriela FM, claro, para você, ouvinte da Gabi, ficar sempre bem informado e participar, usar os nossos canais para reivindicar os seus direitos. 988291029 é o nosso WhatsApp. Mais mensagens, Marcos?
Sim, boa tarde, Suzy. Marcos, ouvinte aqui, fala sobre a estrada do cemitério de Aritaguá, em Ilhéus, que está sem resposta ainda. E o pessoal da infraestrutura dá uma passada lá para ver a situação, que está difícil, né, para as pessoas. E com relação a essa estrada do cemitério de Aritaguá, em Ilhéus, mais uma vez o pessoal lá reivindicando melhorias.
Pois é, a estrada que dá acesso aí ao cemitério de Aritaguá, as pessoas... É uma reclamação já de tempos, né? Que as pessoas vêm usando aqui os canais da Gabriela FM para reclamar sobre essa estrada do cemitério ali de Aritaguá. Então a gente pede aí uma atenção especial dos órgãos públicos para essa estrada ali do cemitério de Aritaguá.
Outra reclamação aqui, Suzy. Boa tarde. Quero falar sobre o transporte que carrega os alunos da Renascer. O homem que vem buscar aqui não está vindo há mais de 3 semanas. E a gente fica sem colocar, né? Sem os alunos, os nossos filhos podem perder o ano. E o homem do transporte não vem buscar.
Qual a empresa responsável por esse transporte escolar? Saber, ela, né, diz pra gente?
Não fala, não.
Diz aí pra gente poder chamar a atenção, né, do transporte escolar aí nessa região. Uhum. Dá mais detalhes pra gente poder cobrar aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom, mais informações. O preço médio do diesel ultrapassa o da gasolina pela primeira vez em 10 anos. Pois é, o preço médio do diesel ultrapassou a gasolina nesse mês de julho pela primeira vez em 10 anos, de acordo com um levantamento junto à Agência Nacional do Petróleo. Aqui na Bahia, o valor do combustível alcançou R$ 7,53, enquanto a gasolina registrou um preço médio de R$ 6,50. O secretário executivo do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia, o Sindicombustíveis BA, o Marcelo Tavassos, ele explicou que o diesel ele vem sofrendo principalmente com a grande demanda pelo produto, que tem uma grande busca desde o início do confronto entre Rússia e Ucrânia na Europa. Além disso, o secretário também afirmou que com a evolução do diesel para uma mercadoria mais sustentável, o seu custo de refino acabou se equiparando com o da gasolina. Hoje o diesel possui dois tipos no Brasil, o S500 e o S10, que emitem uma quantidade menor de enxofre. Em relação à aprovação da proposta de fixação do ICMS, o Tavassos ele comentou que essa medida vem sendo adotada em outros países e busca amenizar os danos da alta dos combustíveis. Porém, ele também comenta que não irá resolver o problema por si. Em 2012, o preço médio da gasolina na Bahia, no mês de julho, era de R$ 2,64, corrigindo esse valor com o avanço da inflação, ele ficaria em torno de R$ 4,89. Porém, o preço médio da gasolina baiana atualmente está em R$ 6,50, sendo 75% maior que o combustível corrigido pelo IPCA. As informações são do site Bahia Notícias. Meio-dia e 45, faltando 15 minutos para 1 da tarde. Daqui a pouquinho, Carla Menezes vem apresentando o Pagode Brasil aqui na Rádio Gabriela FM. Mais informações para a gente, Marcos?
Sim, Suzy. Com relação ao aumento de casos de Covid-19 em Itabuna, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da rede de frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga aí calendário de vacinação nesta semana na cidade de Itabuna. Para vacinação contra a Covid-19 nas unidades básicas e de saúde da família, a vacinação da primeira, segunda e terceira dose será aplicada, está sendo aplicada desde segunda-feira, ontem, dia 18, e vai até quinta, dia 21, das 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. Vale destacar que as ampolas só serão abertas às 15, serão abertas até às 3 da tarde, a fim de evitar desperdício de doses. Com relação à primeira dose, o público são as pessoas maiores de 12 anos. A documentação é RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Com relação à segunda dose, as pessoas que estão com data de retorno até o dia 22 de julho para uso das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. Está liberado aí para todos a antecipação da segunda dose Pfizer para 60 dias. A documentação RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro da primeira dose. Para a terceira dose, serão imunizadas pessoas maiores de 12 anos com conclusão do esquema vacinal há mais de 4 meses, a partir da data da segunda dose. E com relação à dose de reforço Janssen, nas UBS e USF, pessoas maiores de 18 anos que tenham um intervalo entre 2 e 6 meses após a primeira aplicação já podem receber a sua dose de reforço da vacina Janssen. A documentação necessária é o RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina com registro das doses anteriores. E com relação à quarta dose, até quinta-feira, dia 21, também será aplicada a quarta dose contra a Covid-19 nas unidades básicas e de saúde da família. O público-alvo, pessoas maiores de 40 anos que fizeram uso do reforço há mais de 4 meses, pessoas vivendo com HIV, pessoas em tratamento oncológico, pacientes transplantados, medula ou órgãos sólidos. Além destes, pessoas em tratamento imunossupressor, autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, anemia hemolítica, também artrite psoriásica, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, miopatias inflamatórias e as vasculares. A documentação RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina com registros anteriores. E a vacinação infantil ocorrerá na sexta-feira, dia 22, nas UBS e USF, das 8 às 11 horas da manhã e de 1 às 4 horas da tarde. Serão imunizadas crianças com comorbidade e deficiência permanente de 5 a 11 anos com a Pfizer pediátrica. Já as crianças sem comorbidade serão vacinadas, aquelas de 5 a 11 anos, com a vacina da Pfizer pediátrica e de 6 a 11 anos com a vacina da Coronavac ou Pfizer pediátrica. E tem também a segunda dose para as crianças, né? Crianças de 6 a 11 anos sem comorbidade que foram imunizadas com a Coronavac e completaram os 28 dias da primeira dose já poderão receber a segunda aplicação. Também crianças de 5 a 11 anos que receberam a vacina Pfizer também já podem receber sua segunda dose após completar o prazo de 60 dias, Suzy.
Pois é, importante informação aí, importantes informações sobre a vacinação, campanha de vacinação aí 2022. Agora, meio-dia e 49, a segunda participação do Coutinho Neto no Jornal do Meio-Dia, trazendo notícias do setor policial. Coutinho, seja bem-vindo mais uma vez, uma ótima tarde.
Muito obrigado, Suzy Luiz, muito obrigado, Marcos Bezerra, muito obrigado a você que está aqui ainda sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, na Gabi, 30 anos de sucesso absoluto. A sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias do setor policial e você, a partir de agora, é o meu convidado para viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada nesta nossa segunda participação no JMB é lá embaixo, hein? No rodapé da Bahia, extremo sul baiano. Um corpo masculino sem identificação foi encontrado na tarde de ontem na orla marítima da cidade de Mucuri. Policiais militares da Companhia Dependente da Polícia Militar de Mucuri estiveram no local e realizaram os procedimentos legais. A Polícia Técnica, através do DPT de Teixeira de Freitas, foi acionada pela Polícia Civil de Mucuri para remover o corpo até o Instituto Médico Legal. Após exames de praxe, o corpo será liberado aos familiares. Segundo informações, a vítima é um jovem entre 17 e 21 anos de idade. A causa da morte, possivelmente, foi afogamento. Também no extremo sul da Bahia, BR-101, aconteceu um acidente na BR-101 na madrugada de ontem, segunda-feira, no quilômetro 817, no local conhecido como Perigosa Curva do Quiabo, no bairro Corujão, no município de Itamaraju. De acordo com as informações, o motorista do veículo do ônibus, Nilo Ferreira Maciel Filho, 67 anos de idade, trafegava na rodovia, conduzindo ônibus de excursão. E ao entrar na curva, perdeu o controle e colidiu com um barranco. No interior do ônibus, no ônibus de turismo, sentido Caraíva, na Bahia, para Vitória, no Espírito Santo, viajavam 40 passageiros. Foram muitas vítimas socorridas pelo SAMU para o Hospital Municipal de Itamaraju. O motorista Nilo Ferreira veio a óbito no local do acidente. A passageira Aline Ferreira dos Santos Nascimento, 34 anos de idade, ela foi socorrida com lesão grave para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. E Camila Catinelli Poli, de 37 anos de idade, com lesão grave, esta foi socorrida ao Hospital Municipal de Itamaraju e infelizmente encontra-se entubada. Saindo de Itamaraju, com a sua viatura virtual agora, vai até Porto Seguro. Lá em Porto Seguro, o corpo de um homem foi desovado lá.
Bom, tivemos um pequeno probleminha técnico, né? O Marcos Bezerra está tentando ali solucionar e daqui a pouquinho o Coutinho volta com as informações do setor policial aqui no Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, tem mais notícias. O governo suspende a atividade de 180 empresas de telemarketing por conta de ligações abusivas. Pois é, uma ação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública levou à suspensão permanente das atividades de 180 empresas que são suspeitas de uma prática de telemarketing abusiva. A iniciativa conta com a parceria dos PROCONs de todo o país e visa combater aquelas ligações não solicitadas para oferta de produtos ou de serviços. Segundo a Senacom, a maior parte das empresas se utiliza de dados sobre pessoas obtidos de forma ilegal. A suspensão das atividades vale desde ontem, segunda-feira, para empresas de telemarketing que atuam nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Campeãs de reclamações sobre telemarketing abusivo nas plataformas do consumidor.gov.br, empresas de telecomunicações e de instituições financeiras também devem suspender essas atividades de telemarketing. Essa medida foi tomada depois do registro de mais de 14 mil reclamações em 3 anos no Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor e também no portal consumidor.gov.br. É isso, informou o Ministério da Justiça e Segurança. Não são atingidos pela suspensão o telemarketing passivo, em que o cliente liga para a empresa, as cobranças e os pedidos de doações, e também as ligações que são expressamente autorizadas pelos consumidores. Segundo o Senacom, há indícios de que empresas responsáveis pelas abordagens não autorizadas tenham praticado um crime de comércio ilegal de dados pessoais. Então, caso alguma das 180 empresas atingidas acabem descumprindo essa decisão de suspender as suas atividades, está sendo estipulada uma multa diária de R$1.000, né, que com um acumulado que pode chegar até R$13 milhões. De acordo com o Senacom, em breve vai ser disponibilizado aos consumidores um canal de comunicação direto para poder denunciar empresas que continuam a realizar ligações de telemarketing abusivo mesmo após a aplicação dessa medida. Então, está aí o governo suspendendo as atividades de 180 empresas por telemarketing abusivo. Faltando 4 minutos para 1 da tarde, esse é o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Bom, tivemos um probleminha técnico aqui, acabou desligando tudo, mas a gente está aqui e continua, né, o nosso Jornal do Meio-Dia, deixando você, ouvinte da Gabriela FM, muito bem informado. Você consegue trazer mais informações para a gente, Marcos? Eu quero deixar comigo aqui até que você consiga solucionar aí esse problema técnico, porque você é um homem que resolve as técnicas dessa rádio também.
A gente tenta, né? Vou falar da defasagem no imposto de renda. Faz quem ganha menos pagar quase 2.000% a mais. Um estudo feito pelo Sindifisco Nacional, instituição que representa os auditores fiscais da Receita Federal, mostrou que a defasagem na correção da tabela do Imposto de Renda, IR, e o aumento da inflação no Brasil tem gerado um aumento histórico da tributação sobre a população com menor poder aquisitivo. A simulação mostrou que uma pessoa que recebe R$ 5.000 após deduções paga atualmente R$ 505,64 de IR. Se toda a defasagem fosse corrigida, esse valor cairia para R$ 24,73, uma diferença de quase 2.000%. Além disso, se houvesse o reajuste, apenas pessoas que ganham acima de R$ 4.670,23 deveriam pagar IR, ou seja, mais de 12.750.000 brasileiros estariam isentos do pagamento, totalizando 23.840.000 pessoas. Atualmente, a isenção é dada apenas a quem ganha até R$ 1.903,98. As informações são do site Metro 1.
Esse é o Jornal do Meio Dia, faltando 2 minutos para 1 da tarde. Daqui a pouquinho, a Carla Menezes chega trazendo o melhor do pagode romântico aqui na Rádio Gabriela FM, o Pagode Brasil. E a Carla segue até as 5 da tarde, trazendo Gabriela das 10, Toque Bis, Conexão 102,9. Muita coisa bacana para você acompanhar e curtir aqui na sua 102,9. Bom, ontem alguém nos perguntou, nos enviou mensagem perguntando sobre os R$ 600 do Auxílio Brasil. A gente traz detalhes sobre essa notícia aqui, porque a Caixa Econômica Federal começou a liberar ontem o pagamento do Auxílio Brasil. E segundo o calendário específico de pagamentos, a liberação ocorre conforme o número final do NIS. Gente, presta atenção a essa informação, viu? Recentemente foi aprovado o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, Contudo, o Auxílio Brasil de R$ 600, ele só vai ser liberado a partir de agosto, seguindo até dezembro deste ano. Inclusive, essa foi uma das notícias do programa Gabriela News, apresentado pelo Marcos Bezerra, em alguns horários aqui da Gabriela FM. No final de 2021, o governo federal decidiu encerrar com o Bolsa Família e lançar o Auxílio Brasil. Na época, um novo programa começou a ser pago, com valor mínimo de R$ 400. Desde então, o Auxílio Brasil 2022 serve de renda básica para milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza e de pobreza extrema. O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Sobre o aumento do Auxílio Brasil, conforme informado, o Auxílio Brasil de R$ 600 foi aprovado em todas as fases e começa a ser pago somente no próximo mês, no mês de agosto. Vão ser liberadas 5 parcelas ao todo. Os beneficiários do programa vão receber R$ 600 desde agosto até dezembro, da seguinte maneira: a primeira parcela em agosto, a segunda em setembro, a quinta em dezembro e assim. É importante lembrar que em janeiro de 2023, o Auxílio Brasil vai voltar ao seu valor comum. Uma das grandes dúvidas, né, dos nossos ouvintes é saber se o valor do Auxílio Brasil no mês de julho é R$ 600. Não, gente, só a partir do mês de agosto. De acordo com informações do governo federal, neste mês os valores vão continuar com parcelas mínimas de R$ 400. A dúvida ocorre principalmente porque o governo decidiu aumentar, né, esse Auxílio Brasil para R$ 600. Contudo, a PEC aprovada pelo Congresso prevê esses pagamentos a partir do mês de agosto. Então, o pagamento do Auxílio Brasil do mês de julho já começou a ser liberado ontem. Na oportunidade, os beneficiários NIS Final 1 já recebem o pagamento, começou ontem. Hoje, terça-feira, o Auxílio Brasil é pago para quem possui o cartão com NIS Final 2 e assim sucessivamente, né? O dia 20 para quem possui o Final 3, dia 4 para quem possui no dia 21 de julho, para quem possui o NIS terminado em 4, NIS terminado em 5 recebe no dia 22 de julho, NIS terminado em 6 recebe no dia 25 de julho, NIS terminado em 7 recebe dia 26 de julho, NIS terminado em 8 recebe dia 27 de julho, NIS terminado em 9 recebe dia 28 de julho e NIS terminado em 0 recebe no dia 30 de julho. Essas informações aí são da Agência Brasil. Agora, 1h01 em nosso noticiário internacional. A gente traz mais informações enquanto o Marcos continua tentando agilizar e organizar as coisas. Cansou, Marcos?
É, um pouquinho, né? Olha, a Rússia multa Google em R$ 1,8 bilhão por não remover conteúdo considerado ilegal. Um tribunal da Rússia multou Google em 21 bilhões e 1 milhão de rublos, cerca de R$ 1,8 bilhão, na segunda-feira, por repetidas falhas na remoção de conteúdo considerado ilegal pelo governo local. A Rússia se opõe à distribuição de conteúdo de plataformas de tecnologia estrangeiras que violam suas restrições. E o que era uma disputa efervescente explodiu em uma batalha judicial desde que Moscou reuniu suas forças armadas antes de enviá-las para a Ucrânia em fevereiro. No final do ano passado, o Google foi multado em mais de 7 bilhões de rublos por não remover ou bloquear conteúdo. Outra medida recente foi o confisco da conta bancária da unidade russa do Google, levando a subsidiária a pedir proteção contra a falência, impossibilitando o pagamento de funcionários e fornecedores. As informações são do site da CNN Brasil, Suzy.
Pois é, Marcos, agora meio-dia, ou melhor, 1h02, 1h02, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Mais informações no setor internacional, de notícias internacionais. Bom, Coutinho Neto, as informações no setor policial vão acabar ficando para amanhã, tá? Mais informações do setor policial, Coutinho Neto traz amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma onda de calor na Europa provocou incêndios, mortes e devastação. Pois é, provocando temperaturas sem precedentes na Europa. A previsão é de até 47 graus em Portugal e 40 graus no Reino Unido. É algo inédito por lá. Portugal, França e Espanha são os mais afetados, com incêndios devastadores que forçam a evacuação de moradores e causam mortes. O Reino Unido entrou pela primeira vez em alerta vermelho por conta do calor. A temperatura pode sim passar dos 40 graus, o que nunca aconteceu no país. O alerta é porque existe risco de doença e de morte. E não só para os grupos mais vulneráveis. Significa também que são necessárias mudanças substanciais na rotina. Tem empresa liberando os funcionários por lá, ou mesmo, ao menos, permitindo que eles trabalhem de sua casa. E preocupado, o ministro da Saúde foi para o parlamento dizer que as equipes de ambulâncias estão fazendo hora extra. A recomendação por esses países é que as pessoas só viajem de trem se for muito necessário. Em uma situação como essa, os atrasos ficam mais frequentes e o calor pode literalmente deformar os trilhos. No meio da tarde, a maior base aérea militar do Reino Unido foi fechada para pousos e decolagens, porque a pista estava derretendo e alguns dos aeroportos de voos comerciais de Londres precisou suspender alguns voos. E tem consequências muito mais graves do que essas. Em Portugal e Espanha, até agora mais de 1.000 pessoas morreram por conta do calor. A Península Ibérica, né, está sofrendo com a pior crise de seca dos últimos 1.000 anos. Pesquisas já mostraram que eventos extremos, como essa onda de calor na Europa, está cada vez mais comum, porque algumas das mudanças climáticas provocadas pelo homem. A ONU afirmou que nos próximos 28 anos podem acontecer um aumento de 30% nos incêndios florestais, como um que cercou passageiros em um trem na Europa e um outro imenso que fez um homem que tentava ajudar a conter o fogo correr em desespero. As informações são do G1, então, sobre essa onda de calor na Europa, provocando incêndios, mortes e devastação. A previsão é de 47 graus, até 47 graus em Portugal e até 40 graus no Reino Unido. O verão por lá, literalmente quente, né? Colocando a vida de muitas pessoas em risco, Marcos.
Pois é, o Jornal do Meio-Dia para você agora. 1h05, daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Carlinha Menezes, que já está se preparando, Suzy. Enquanto isso, em nossos estúdios aqui, a gente vai tentando dar um jeito, o Renatinho também está correndo atrás aqui para a gente colocar tudo em dia e poder dar sequência à nossa programação normal, Suzy Luiz.
Pois é, Marcos, agora 1h06, uma ótima tarde, obrigada pela audiência, você que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Bom, uma forte tempestade solar deve atingir a Terra hoje, hein? Podendo causar interferências em sinais de GPS e de rádio. Pois é, GPS e rádio, eles podem ser afetados por conta dessa tempestade solar que acontece hoje. A NASA, ela previa que esse impacto direto acontecesse no início do dia. Outros modelos matemáticos, porém, estenderam esse prazo até a quinta-feira, dia 21. Na última sexta, o Sol ejetou um longo e instável filamento de plasma, que está dançando lentamente na direção do nosso planeta, como uma cobra em movimento, né? Ele deve nos atingir em cheio, mas é difícil prever a sua força e a orientação magnética. Mas espera-se que um evento de nível G2, moderado, e a G3, forte, se for nesse último nível, pode causar danos a satélites na órbita da Terra, flutuações nas redes elétricas, interrupções no sistema de GPS, interferências nos sinais de rádio, alarmes falsos em dispositivos de segurança, auroras intensas em uma faixa mais larga do globo. Fora esses pequenos transtornos em nosso sistema de comunicação e energia, não há qualquer risco de impacto catastróficos, né, para o planeta. As informações são do site UOL, então GPS e rádio podem ser afetados por conta de uma tempestade solar que ocorre hoje, terça-feira, dia 19 de julho, aqui no nosso Brasil.
Pois é, e trazendo notícia do setor policial também, olha, um técnico de enfermagem de 49 anos foi condenado na última quarta-feira à prisão pela segunda vara criminal de Ceilândia após ser acusado de estuprar uma paciente de 47 anos que estava em coma e internada na unidade de terapia intensiva UTI de um hospital em março de 2020. De acordo com o Correio Brasiliense, a pena do homem foi estabelecida pela magistrada Maria Graziela Barbosa Dantas e ficou definida em 9 anos com 4 meses de reclusão para ser cumprida em regime fechado. O homem pode recorrer da decisão em liberdade. No período da ocorrência, uma testemunha que trabalhava no hospital afirmou, em depoimento, que os fatos ocorreram durante a madrugada e que não viu o crime ocorrer. No entanto, encontrou as roupas usadas pelo réu e que elas estavam sujas de sangue. Então, mais um caso assim tenebroso que acontece por um profissional que trabalha em um hospital como ocorreu recentemente com a anestesista, hein, Suzy?
Pois é, complicada essa situação e triste, né? Agora 1:08, 1:08, já estamos finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, né? Com um pequeno probleminha técnico aqui nos nossos computadores, a gente não sabe se tem a ver com esse caso que eu acabei de falar aí do Jornal do Meio-Dia sobre os sistemas, né, da nossa região. Mas pronto, acho que já tudo certo por aqui. Com as mãos de Renatinho Bad Boy e de Marcos Bezerra, tudo ok. Gente, vocês podem já ter um novo emprego, vocês sabem disso, né? Já pode ser técnico de informática e tudo mais. Vocês estão de parabéns. Bom, vamos finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Uma ótima terça-feira para você, dia 19 de julho de 2022. Jornal do Meio Dia teve oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Amanhã o Coutinho Neto volta trazendo informações do setor policial aqui no Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde também a você, Marcos Bezerra.
Tchau, tchau, Suzy Luiz. Ótima tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Carlinha Menezes trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.